Papo especial com o deputado estadual Thiago Amaral, que gentilmente atendeu a nossa reportagem para a gente falar a respeito dessa situação que reverberou bastante ontem, né? Anteontem, aí nos principais meios de comunicação do estado do Paraná. Primeiramente, a respeito desse anúncio que o deputado fez para o governador, que estaria deixando, né? Como deixou a vice-liderança do governo na Alep. Muito boa tarde, deputado. Vamos falar um pouquinho a respeito desse caso. Seja muito bem-vindo à nossa pauta de informações, Thiago Amaral.
Boa tarde, é um prazer falar com os amigos da Graúna, Alisson, Zé Leite. Obrigado pela gentileza do convite.
Tá falado, seu Zé, pode ficar à vontade que o Thiago te ouve muito bem, pois não?
Eu gostaria de saber do Ricardo essa situação.
Do Thiago,
Zé. Do Thiago. Thiago. Ô, Thiago, eu tava falando do Ricardo Eletro aqui, aí a pouco eu comecei a chamar...
Não quero ter nem o dinheiro e nem os problemas dele.
Você não quer nada dele, né, Thiago? Não, um abraço para você, bom dia, boa tarde, obrigado. Melhor dizendo, né? Você esteve tempo atrás aqui na rádio, nós conversamos bastante aqui na emissora, esteve aí junto com sua assessora, né? E trabalho, é claro, pela região, né? Porque o deputado que trabalha, ele não fica só no gabinete, tem que ver os problemas da população, e você vê desses problemas da população, principalmente que abrange hoje a regional de Londrina, a regional de Cornélio Procópio, com relação ao decreto do governador Ratinho Júnior, vocês fizeram um apelo para ele. Como é que ficou isso, Thiago?
Bom, primeiro importante destacar que o governador, é claro, o respeito enorme que eu tenho por ele, a minha admiração e a crença no grande trabalho que ele vem fazendo à frente do governo. E essa situação da minha saída, ela realmente é uma situação muito específica e pontual em cima de um tema que hoje é o tema que toma conta de todos nós, né? Não só dos políticos, mas principalmente da sociedade, que se vê nessa situação complexa de sabe se ou não se perde um parente ou não, se o teu emprego está garantido e se a tua empresa vai ter vida ainda durante esse Covid e pós o Covid. Então, a solicitação que nós fizemos para ele, claro, é a mesma que eu já venho fazendo desde a semana passada, para que a gente tenha uma sistemática de avaliação um pouco mais permanente e que a competência e responsabilidade dos municípios seja maior, inclusive, nessa tomada de decisão daquilo que deve ou não abrir. E em casos onde ficar constatado, evidentemente, que o município não tem condições de, por si só, suportar essa responsabilidade, que as pessoas tenham critérios muito bem definidos e indicadores bem claros para saber, não do dia para a noite, que o comércio será fechado, mas para já ter uma perspectiva que, se as coisas continuarem naquele formato, naquela direção, a única medida que restará será o fechamento da atividade comercial. Porque nós tivemos, né, algumas situações onde aparentemente tudo vinha sendo controlado, muito bem controlado, segundo as palavras de alguns, e de repente o comércio tem que ser fechado. Então, quer dizer, mas estava bem ou não estava bem? O problema existe ou está sendo supervalorizado? Nós estamos olhando para os indicadores corretos para tomar a decisão ou não? Então, essas coisas que acabam colocando ingrediente ainda mais pesado nesse nosso dia a dia, que já é estressante, já é complexo, já tem sido muito difícil. Então, acho que são coisas assim que, com certeza, as pessoas que estão me ouvindo devem estar falando: poxa, mas é isso, se fizesse isso, seria o caminho certo, é isso que a gente precisa, se tiver que fechar, tudo bem, mas que a gente entenda o porquê que está fechando. Então, acho que essas coisas que são lógicas, mas que muitas vezes a tomada de decisão, quando ela vem, ela vem baseada apenas em um único fator e, por muitas vezes, não há tempo de se discutir com outras pessoas. Então, é isso que a gente quer, né? O governador, ele tem consciência disso, ele tem ciência disso, ele sabe da importância também de nós adotarmos esse modelo. E eu tenho muita convicção que esses procedimentos serão ajustados, né, e espero realmente que a gente possa trazer a delegação para os municípios o quanto antes, para cada um, de acordo com a sua realidade, poder tomar a decisão.
Muito bem, deputado. A gente tem percebido aqui que toda a sociedade organizada, podemos falar com um pouco mais de propriedade a respeito do que acontece dentro da área da 18ª Regional de Saúde, né, que tem a sua sede aqui em Cornélio Procópio, a gente não percebe a comunidade, as entidades como a Associação Comercial, os próprios comerciantes e comerciários questionando o decreto como um todo, né? Eles questionam o não funcionamento do comércio e também a intempestividade que houve no anúncio desta situação. A comunidade Cornélio Procópio tem certeza, tem plena convicção que aceitaria, né, a indicação do fechamento do comércio se fosse lá naquela curva assustadora que a gente estava assistindo acontecer no final de maio e começo de junho. Mas hoje, né, os números eles apontam para outra tendência. Então, a gente percebe que a comunidade entendeu esta decisão da SESA e do governo do estado como uma decisão acertada, porém fora do timing. O senhor vê dessa forma também ou não?
Difícil dizer, Arson, sendo franco, difícil de falar se ela foi ou não fora do time, porque quem tem essa condição é realmente quem está com o controle desses números. Mas o que a gente pode dizer, o que eu posso afirmar, que é o meu ponto principal, é se as medidas verticais, ou seja, a única forma, quer dizer, ou fica aberto ou fecha tudo. Não é, mas não foi tudo, foi só os serviços não essenciais, mas tudo bem, mas fechou tudo. Então, assim, essa é a única solução. Será que soluções alternativas não poderiam ter sido tomadas de forma mais escalonada? Ou seja, quer dizer, uma semana atrás viu que o número estava ficando ruim, então vamos segurar o transporte coletivo, vamos alternar dias, então, dia abre uma atividade, dia abre outra atividade. Vamos segurar um pouco mais pessoas que estão em situação de risco maior, segurar as pessoas que vivem com essas pessoas em casa também, né, da atividade comercial. É melhor deixar um jovem, às vezes, que mora com alguém com uma idade já de risco, por exemplo, em casa, do que fechar todo o comércio, né? Será que as festas o final de semana e o pós-expediente não tem sido mais problemático do que o horário de trabalho, né? Essas perguntas e esses pontos que realmente me coloca numa situação diversa daquela decisão tomada, não é? É difícil para mim falar realmente de tempestividade, mas talvez falar da forma e falar da medida como ela foi tomada drástica, né? De um dia para o outro, isso realmente pesou para mim e que eu sinceramente acho que é o que pesa para todo mundo, para o comerciante, para o trabalhador, que hoje já consegue perceber que se a empresa lá no começo, né? Lá no começo muita gente falou, não, tudo bem, pô, é até bacana, vamos parar um pouco, mas hoje não, hoje a gente está vendo que se parar mais uma vez vai perder o emprego. Então acho que esse é o grande ponto, na minha opinião.
Deputado, agora é o Zé Leite, eu e o Arson fazendo ping-pong aqui. Essa decisão foi que o levou a renunciar à vice-liderança do governo do estado, correto?
Correto.
Porque a atitude não caiu bem. A atitude do governo não caiu bem perante a população.
Mas eu não falo nem assim, não é pelo impacto, não é pela opinião pública, certo? Eu sempre deixo bem claro, isso não é pela opinião pública, é pela minha opinião mesmo, né? É por aquilo que eu tenho como convicção, porque eu sou guiado por isso. Então, veja, eu não fui consultado antes da tomada de decisão. Daí alguém pode falar, mas você quer ser consultado em tudo? Não, eu não quero ser consultado em tudo. Eu só preciso participar da construção de uma decisão que eu tenho que defender depois. Então, como eu não fui consultado, eu não pude opinar, e a decisão veio, eu gostaria muito que, após a decisão tomada, que nós pudéssemos ter reavaliado algumas condições. E isso também não pôde ser feito. Então, diante disso, quando você não pode defender alguma coisa, você ou não está se sentindo confortável, você sai. Né? Não sai atacando, não sai xingando, mas você tem que sair. Né? A gente viu recentemente ministros aí que deixaram o governo Bolsonaro, mas saíram atacando, xingando. Isso não se faz, né? Você estava ali, você está ali, né? Você continua acreditando, mas aquela situação que te incomodou, você tem que sair. Né? Você tem que se retirar quando aquilo realmente não fica mais acessível para você. Ou não fica fácil de assimilar, né? Então acho que essa foi a condição para mim.
Pois é, o deputado, tem uma situação que a gente tá percebendo, infelizmente, não no estado do Paraná, mas no país todo, né? O Brasil, enquanto nação, está sofrendo um desordenamento jurídico que está assustando muito, né? Essa queda de braço entre a Suprema Corte e o Palácio do Planalto. A gente percebe um posicionamento, ora num sentido, ora no outro sentido, pelo STF. De repente, o STF STF coloca que o município é soberano, depois não é mais, e a cabeça do povo acaba virando um trevo. Por exemplo, aqui em Cornélio Procópio, a gente amanheceu aí com um mandado de segurança por parte da promotoria local, né, dando o seguinte indicativo, que o decreto, ele carecia de mais informações e de mais argumentações para poder realmente se fazer valer aqui em Cornélio Procópio. Em contrapartida, a gente recebe a informação fresquinha agora que no município vizinho de Santa Mariana, um comerciante acabou de receber a visita da polícia na companhia do Ministério Público pedindo o cumprimento do decreto 4942. Como é que o cidadão se comporta numa situação dessa? Para quem tem um pouco de entrada, né, na questão do ambiente jurídico, já é difícil. Agora o cidadão comum, o que ele faz? Ele vai para o sul ou ele vai para o norte, deputado?
Eu vou te colocar mais um, fazer mais uma analogia aqui. Pega aí na frente da Graúna. A rua aí, ela sobe e desce, certo?
Exato.
Vamos dizer o seguinte, o caboclo está subindo, tem uma placa para ele dizendo que as duas mãos sobem, certo? Os dois lados da rua sobem. Aí o caboclo está descendo, tem uma informação de que a via sobe e desce. Você já imaginou o que vai acontecer ou não?
Pelo amor de Deus, o caos, né? Vai virar o trânsito da Índia, não é?
Esse é o problema. Eu gosto sempre de fazer analogia com o trânsito. Quando eu falo para as pessoas que tem que reduzir o número de leis, que as leis têm que ser mais simples, que as ordens têm que ser mais simples, é por isso. Porque as pessoas, elas precisam de ordenação. A lei vem para ordenar. A divisão dos poderes e a classificação das responsabilidades de cada um dos poderes vem para ordenar e organizar a sociedade. E você começou falando tudo. Nós estamos vivendo uma bagunça. Porque justamente, cada um querendo mandar onde não deve, outros que deveriam mandar deixando de mandar, deixando de tomar parte, aí vez ou outra vem um decreto que pode prender, outro que vem um decreto que pode soltar. Então isso realmente dificulta muito. E aí eu falo, o Brasil é o pior de todos os exemplos dos países do mundo no combate ao tal do enfrentamento do Covid. O Covid é uma crise, né? Como uma guerra, como qualquer outra coisa, ele é uma crise. E a única coisa que você não pode ter durante uma crise é querer achar o culpado antes de resolver o problema. Você entendeu? Então furou o barco. Tá bom, primeira coisa que o pessoal tá fazendo é o quê? É querendo dizer que o barco foi furado por quem? Mas, gente, primeiro vamos tampar o buraco, depois a gente discute quem foi que fez o furo. Mas vamos tampar o buraco, senão nós vamos morrer todo mundo com o barco afundando porque nós queríamos saber quem foi que fez o problema do buraco. E é isso que tá acontecendo nessa crise. Primeiro a gente quer achar o culpado pela crise antes de resolver a crise. Não é? Então essa desunião, essa falta de lógica, essa falta de... essa desagregação que a gente está passando no Brasil, isso para mim, de todos os problemas que a gente enfrentou até hoje, para mim esse é o maior de todos eles. Né? E não vem me dizer que isso faz parte da democracia, que a democracia é assim. Olha, se a democracia é assim, então joga no lixo. Porque para mim essa democracia não está funcionando muito bem, não. Entendeu? Ah, não, mas está defendendo a ditadura? É óbvio que não. Eu estou defendendo que a gente respeite a democracia de verdade. Nós não estamos respeitando. A democracia é separar bem os poderes e as funções de cada um. E isso não está acontecendo no Brasil.
Claro.
Está querendo
claro.
Cada um ser autoritário e fazer tudo que o outro não está fazendo. É por isso que o problema está aí. Então, sim, respeita a democracia e ela não está sendo respeitada no Brasil.
Pois não, Zalete.
Eu gostaria de saber do deputado Thiago Amaral, qual a sua previsão, você que tem uma experiência muito grande na política, na vida pública, filho do Durval Amaral, né, que já foi deputado também, pessoas ali da região de Londrina, né, e que sabe o que isso significa, uma medida dessa significa para as cidades do interior, quer seja do tamanho de Londrina, quer seja do tamanho de Cornélio Procópio. Nós estamos fazendo aqui uma comparação entre a 17ª de Londrina, a 18ª de Cornélio Procópio, os municípios que estão parados. Agora chegou essa informação de que a polícia chegou no estabelecimento em Londrina,
em Santa Mariana,
e acabou de fechar o estabelecimento. Tudo isso aí se transforma num desestímulo, né, à classe trabalhadora, porque, por outro lado, a polícia tem consciência tranquila que não está mexendo com bandido, está mexendo com pessoas que trabalham, com trabalhadores que mantêm esse país funcionando. E, ao mesmo tempo, nós não temos previsão até quando vai isso. Será que depois desses 14 dias, se acaso continuar mesmo nesse esquema, aí vai parar, vai piorar, aí depois de 14 vai vir 15, vai vir 30, vai vir 40, como é que ficaria essa situação? Eu sei que o deputado não é, não é médico, pelo que eu sei, e não é cientista também. Mas eu sei que tem uma cabeça muito inteligente para fazer uma previsão do que poderia acontecer com o nosso país, com o nosso estado.
É, realmente é uma previsão muito difícil, mas pela lógica do que a gente tem visto até aqui, segundo os analistas da própria secretaria têm dito, que nós estamos na fase mais aguda agora. Então, se nós estamos na fase mais aguda, que é o tal do ápice, né, o ponto mais alto, depois do ponto mais alto não tem outro ponto mais alto, né? Depois do ponto mais alto começa a descer. Então, a minha expectativa é que esse mês de julho seja o último pior mês em relação a essa pandemia. Significa que estará resolvido? Significa que a gente começa a retomada aí de uma forma mais tranquila as atividades de forma geral, né? Então, a minha expectativa é que realmente ao final dos 14 dias é que, pelo menos nessas regiões que estão passando por esse fechamento mais severo, que elas não precisem enfrentar novamente um fechamento mais severo. Volto a dizer, se me perguntar,
começou a dar probleminha no telefone, deputado.
Deputado, o senhor nos ouve?
Tô te ouvindo.
Tá, deu uma cortada muito boa aí nos últimos 10 segundos. Eu gostaria que o senhor retomasse o raciocínio, por gentileza.
Tá, não, então o que eu tava dizendo é o seguinte: eu tô vendendo o peixe que eu comprei. Porque realmente não dá para ser preciso, porque se fosse possível ser preciso, nós teríamos uma precisão maior de todos os órgãos governamentais do mundo, e nenhum deu, né? Então não sou eu aqui que vou ser o arrogante, petulante e egocêntrico e achar que eu tenho condição de dar essa resposta. Mas, pelo que o pessoal tem dito, eu ouço muito, né, observo muito, o mês de julho seria o último pior mês que nós estamos passando. Então, após isso, a expectativa é que a gente consiga realmente ir voltando já não à normalidade, mas ir retomando das atividades para que as pessoas possam voltar a respirar economicamente falando, né?
Inclusive ainda, né, dentro da seara, dentro do campo hipotético, deputado, o governo de São Paulo já posicionou, né, que conta com uma previsão, já fez uma projeção para a volta do funcionamento aí de aglomerações do tipo de cinema, teatros, lógico, obviamente, com algumas restrições ainda, a partir da data de 27 de julho e a possibilidade da volta de eventos maiores a partir do mês de outubro, tá? Essa a projeção que a gente tem recebido aqui por parte, pelo menos, do governo do estado de São Paulo. Mas voltando aqui para o Paraná, eu gostaria de fazer uma indagação de forma muito tranquila ao deputado, tá? E o senhor coloque, claro, a sua posição, a maneira que você julgar melhor, mas eu gostaria de saber de que maneira que o parlamentar, né, e também de que maneira que o cidadão Thiago Amaral entendeu aquelas 134 notificações sanitárias que foram assinadas pelo secretário Beto Preto, endereçadas aos prefeitos, inclusive no último parágrafo, né, citando todas as penalidades possíveis para quem não cumprisse o tal do decreto 4942, como se o chefe do executivo de cada município não soubesse a respeito das sanções que ele pode sofrer em não cumprir um decreto do estado. Como é que você viu essa situação, deputado?
Sinceramente, acho que um ponto fora da curva, porque o que mais importa realmente é o decreto estadual e as decisões dos prefeitos, né? Acho que, assim, com todo respeito, não querendo desqualificar tanto o ato e menos ainda a pergunta, não é? Mas eu, na minha opinião, é um ponto à parte que assim, acho que o nosso centro aqui tem que ser realmente a questão do decreto, a situação da economia e salvar vidas. A notificação, ela nem salva vidas, nem garante empregos e nem absolutamente nada. Então, virou uma guerra, infelizmente. Enfim, a gente acaba cometendo alguns deslizes aí, tanto para um lado quanto para o outro. Então, de verdade, acho que para mim esse é um ponto tão fora da curva que eu faço questão até de nem fazer avaliações.
Tá certo, deputado. E fora todas essas questões, a gente não pode esquecer, claro, que estatisticamente, né, que pela leitura da média nacional dos números aí, o Paraná, apesar destas questões, desses embates internos no estado, ainda ocupa a base da pirâmide e é o estado que tem sido mais bem avaliado pela federação e que tem inegavelmente conseguido gerenciar essa crise da forma mais competente, não é, deputado?
Isso mostra que nós devemos ter confiança também nas nossas autoridades. É, contestar é importante, é fundamental, mas não dá para a gente desqualificar o trabalho todo que vem sendo feito. É isso que eu falei até no começo da minha entrevista. O todo e a maioria das decisões foram decisões muito positivas.
Correto.
Principalmente do governador. Esse momento é um momento angustiante para todos, e que eu discordei, acho que a maioria das pessoas, né, também, em não fazer a competência ou na forma. Mas o Paraná tem sido um excelente exemplo e eu acredito muito que continuaremos sendo. Temos que tomar os cuidados necessários para superar essa fase, garantindo, salvando o maior número de vidas e também desestabilizando o maior número de empresas e empregos. Essa é a minha expectativa e eu acho que o Paraná caminha para isso.
Tá certo, então. São 12 horas mais 44 minutos. José Leite Cordeiro, suas considerações, pois não?
Então, eu só quero agradecer ao deputado Thiago Amaral por essa entrevista ao nosso Jornal do Meio-Dia e quero dizer que sempre que passar por Cornélio Procópio, as portas da Graúra estão abertas para a gente conversar aqui, bater um papo, para a gente fazer algumas entrevistas, falar do seu trabalho, né? Eu sei que o parlamentar é esse o trabalho, se representa vários municípios aqui da região e o povo tem que ter o deputado dentro de casa, através do rádio, né? Através dos órgãos de imprensa. Eu agradeço pela gentileza de ter nos atendido e a Graúna FM estará sempre à sua disposição.
Obrigado, Zé Leite, pelas palavras, obrigado pela abertura e parabéns a você, ao Alisson e a todos da Graúna pelo excelente trabalho que vocês prestam ao nosso grande Norte Pioneiro, a nossa grande Cornélio Procópio, toda a região, a esse norte de uma forma geral, pé vermelho, que é o mesmo norte que transformou o Paraná no estado que é hoje, né? Graças a nós, esse estado é o que é. Então, a saudação muito especial a todos os pé vermelho aí que estão nos ouvindo nesse momento. Obrigado, gente. Uma ótima tarde, um ótimo dia a todos aí.
Tá falado. Muito obrigado, deputado. Inclusive, em nome de toda a emissora, eu gostaria de cumprimentá-lo, né? Fiquei sabendo que o deputado já está quase aí de situação de pai fresco. Então, um abraço a você, a sua esposa. Muita saúde, muita felicidade, muita paz aí no seio da sua família, tá bom?
Eu agradeço muito em nome de toda a minha família pelas palavras.
Tá certo. 12 horas mais 40.